Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 15 de agosto. É o dia da independência do Congo, Brazzaville. Foi em 1960. Vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Dwight. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A oposição contesta o resultado das eleições na Zâmbia. O governo nigeriano diz que contactou Boko Haram. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola. Civis foram mortos em operação contra seguidores de Kalu Peteka.
Estamos obrigados, infelizmente, a ter que responder a 10 disparos e lamentar a morte de 3 membros dessa seita, são 3 cidadãos.
Prosseguem demolições no Zango. Família de jovem morto a tiro vai iniciar processo judicial. A Procuradoria investiga entre pedidos de responsabilização de oficiais.
Por causa da repercussão social que isso está a ter, é provável que eles poderão mesmo ser responsabilizados. Para tudo o que vai depender da Procuradoria-Geral.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump apresenta hoje um plano de política externa, defendendo uma política externa realista destinada a destruir o grupo Estado Islâmico e outros extremistas, em vez de estar apontada para a criação de nações à imagem da América. Fontes da campanha de Trump revelaram que o candidato republicano argumentará hoje num discurso no estado de Ohio que os Estados Unidos devem aliar-se a qualquer país, independentemente de divergências passadas, que queira destruir o terrorismo radical islâmico. O discurso de Trump, acrescentaram as mesmas fontes, explicará que, apesar de não podermos sempre escolher os nossos amigos, devemos sempre reconhecer os nossos inimigos.
A cidade americana de Milwaukee, no estado do Wisconsin, viveu ontem uma segunda noite de violência contra a polícia local, confrontando-se com grupos protestantes pelo facto da polícia ter morto um africano-americano. A polícia afirmou que uma pessoa foi atingida a tiro durante os protestos e que foi transportada para um hospital. Acrescentou que foram efetuadas várias prisões. Os protestos começaram no sábado depois de um agente da polícia ter baleado Sylvia Smith depois de ter interceptado o seu carro devido ao que consideraram como comportamento suspeito. Segundo a polícia, Smith, que se encontrava armado, apontou uma pistola a um agente, fugiu de carro, sendo depois abatido por um polícia também de raça negra.
O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, foi reeleito num processo renhido que a oposição contesta alegando fraude. A Comissão de Eleições anunciou que Lungu, líder do partido Frente Patriótica, conseguiu mais de 50% de votos, derrotando Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, que obteve 48%. Membros do partido de Hichilema, entretanto, dizem que o resultado das eleições de 11 de agosto foi adulterado e prometem recorrer. As eleições zambianas foram decididas numa campanha violenta que resultou na morte de pelo menos 3 pessoas.
O governo da Nigéria revelou estar a contactar com o grupo islâmico Boko Haram após ter sido publicado um novo vídeo apresentando cerca de meia de centena de jovens raptadas em Chibok. No vídeo, com a duração de 11 minutos, os militantes referiram que vários jovens já morreram e indicam desejar uma troca de presos. O vídeo, publicado no YouTube, apresenta um indivíduo mascarado trajando um camuflado. Encontra-se em frente a cerca de 50 jovens usando o hijab. E no vídeo, o indivíduo usa o idioma Hausa e informa o governo nigeriano para libertar as pessoas que mantêm detidas em Abuja, Lagos e Maiduguri.
O Sudão do Sul não está em confronto com as Nações Unidas em torno do plano de intervenção da organização para acabar com o conflito no país, disse hoje o presidente Salva Kiir. Kiir reagia de forma mais moderada à decisão feita sexta-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o envio de 4 mil capacetes azuis ao Sudão do Sul, o que de imediato foi rejeitado pelo seu porta-voz. Ontem, o ministro de Informação do Sudão do Sul disse que a proposta do Conselho de Segurança seria tomada em consideração.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Três civis foram mortos numa operação da polícia contra seguidores da seita Luz do Mundo, no Kwanza Sul. Na passada semana, recorde-se, dois agentes da polícia tinham sido mortos quando se deslocaram ao local onde estavam os fiéis dessa seita para averiguar queixas de um soba local. O comandante local da polícia foi, entretanto, exonerado, disse-nos o nosso correspondente Fernando Caetano, que foi ouvir o porta-voz do Comando Provincial do Comando Azul, o inspetor-chefe Mateus Guilherme Balato.
Foram emitidos competentes mandados de captura ao líder dessa seita e nos dias 12 e 13 de agosto as forças policiais e dos serviços de investigação criminal deslocaram a este local no sentido de dar cumprimento a este mandado de captura e proceder à detenção dos líderes dessa seita religiosa. Infelizmente, tal como no primeiro dia, essas forças já vinham ficar prendidas às duas armas dos nossos subchefes. Os foram mortos, eles apossaram-se dessas armas, com recurso a essas armas, as que já tinham, fizeram fogo contra as nossas forças da polícia de investigação criminal e que fomos obrigados, infelizmente, a ter que responder tanto a estes disparos e lamentar a morte de três membros dessa seita, então são três cidadãos, um sexo feminino, temos um sexo masculino e temos uma menor de idade. Foram feridos dois populares e procedeu-se à libertação de 27 outros cidadãos que se encontravam reféns, portanto, por esta seita.
O líder da seita nestas paragens até agora encontra-se em fuga. A Voz da América sabe de fonte segura que o foragido foi militar e é tido como antibala. O secretário-geral provincial do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, Miguel Muxica, o pastor da Igreja Metodista Unida, Arnaldo de Almeida, e o sociólogo Quintas Majane condenam a ação e comportamento dos fiéis de Kalupeteka.
Que depois que o seu líder, nessa altura, está detido pela justiça, agora ainda, existindo ainda um núcleo também que realiza esta ação, a Igreja condena. Eles estão a agir ilegalmente.
Em consequência desses incidentes, a Voz da América já sabe que o comandante municipal da Polícia Nacional do Kassonga, Julião André, foi exonerado. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. A Luís do Nascimento foi constituído na manhã de hoje como advogado da família de Rufino António, o jovem morto a tiro durante demolições no Zango. A intenção é iniciar um processo de crime contra as autoridades responsáveis. Até ao momento, a Procuradoria-Geral da República ainda não se pronunciou, tal como nos diz agora o Coque Mukuta.
Simão Carlito Chuala, comandante da região militar de Luanda das Forças Armadas Angolanas, deve ser responsabilizado, defende o jurista José Francisco Lumango. O causídico acredita que o silêncio da PGR registra-se por estar a juntar evidências.
Se foram praticar os atos supostamente a mando dele, ele como principal responsável deve responder. Como a situação é muito tensa e deixou o país muito numa situação muito complexa, eu acho que eles estão a apreciar o caso, estão a averiguar, na verdade, o que esteja a acontecer. Eu desconfio que a Procuradoria que já deve estar a fazer um inquérito internamente, ou seja, não público, para apreciar o que ocorreu de concreto.
Quem também ainda não se pronunciou é o Governo Central. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas prometeu estar em curso investigações. Um comandante do posto Comando Unificado Permanente tinha acusado a UNITA de ser responsável. No final da semana, o secretário provincial do MPLA, Higino Lopes Carneiro, acusou um dirigente da Rádio Despertar, emissora ligada à UNITA, de estar por detrás dos incidentes. Os acusados já desmentiram e pediram a responsabilização dos culpados. No entanto, na semana passada, uma solicitação dirigida ao presidente da República e comandante em chefe, José Eduardo dos Santos, pedia a exoneração do Simão Carlitos Wala, comandante da região militar de Luanda. Até o momento, não houve qualquer reação da presidência da República. A coligação eleitoral Casa CE recusa-se a participar do ato de encerramento da 4ª Legislatura da Assembleia Nacional em solidariedade com Rufino António, adolescente morto a tiro. Jurista José Francisco Lumango espera que este caso não seja tal como foi o caso de Emanuel Hilberto Ganga, em que mesmo o assassino, depois de ter assumido o ato, foi absolvido. O jurista espera um bom papel da PGR.
Esse é um risco que se pode ocorrer, mas talvez por causa da repercussão social que isso está a ter, é provável que eles poderão mesmo ser responsabilizados. Agora, tudo que vai depender da Procuradoria-Geral, se vai avançar com processo ao tribunal ou não, né? Porque eles têm que deduzir a acusação. Porque o que está em causa é um crime público, que é da competência imediato da Procuradoria-Geral da República.
Entretanto, continuam as demolições. Cerca de 2 mil casas foram deitadas abaixo até ao momento. Um terreno reclamado pela Zona Econômica Especial e novo aeroporto internacional.
A reportagem a partir de Luanda, Coque Mukuta.
Vamos continuar em Luanda, onde a oposição e profissionais consideram como sendo antidemocrática e um retrocesso a nova lei de imprensa que foi aprovada na última semana pelo Parlamento angolano. Os votos contra vieram da UNITA e da Casa CE, a abstenção do PRS e da FNLA. Venâncio Rodrigues.
O novo diploma exige um capital social mínimo de 35 milhões de kwanzas para a constituição de agências noticiosas e prevê punir com multas que vão de 100 mil a 20 milhões de kwanzas para os jornalistas prevaricadores. A Casa CE entende que o novo diploma configura um controle total da comunicação social ao permitir que seja o governo a regular o seu exercício. O deputado desta formação política, Leonel Gomes, diz tratar-se de um retrocesso às liberdades democráticas e ao direito dos cidadãos de serem informados.
Em 2006 foi aprovada uma lei que, quanto a nós, era boa para a questão da imprensa. Mas, porque não interessa, ficou engavetado porque não se regulamentou. Portanto, por que razão em Angola se faz permanentemente a produção semântica das leis? As leis são produzidas no interesse e na conveniência de uma única pessoa. Não são produzidas no interesse da nação.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Solombe, presidente do Miss Angola, denuncia que a nova lei de imprensa está a ser discutida num contexto de pré-campanha eleitoral e também considera ser um retrocesso à sua proposta. Solombe deplora o facto de, na nova lei, o Estado desobrigar-se de algumas responsabilidades no apoio à classe e chamar a si a atribuição da carteira profissional através de um órgão que atribui privilégio à composição político-partidária, ao invés de ser a própria classe.
Denota-se um retrocesso sobre aquilo que já tinha sido ganho na lei de imprensa vigente, a lei número 7/06. Estamos perante uma nova proposta da lei de imprensa, sem que tivessem sido respondidos tanto os regulamentos como a fiscalização. O problema que se põe é que a nova proposta da lei de imprensa tem, efetivamente, novas formulações. O artigo 15, o Estado obrigava-se a ter que criar condições para criar incentivos para a comunicação social ou a imprensa privada.
A UNITA diz que a nova proposta de lei de imprensa surpreendeu a classe jornalística e a sociedade por o supostamente resultar de um novo projeto que não foi submetido à consulta ou debate público e por representar um retrocesso dos direitos e liberdades contidos na Constituição da República. O principal partido na oposição chama a atenção para o facto de a nova lei obrigar os órgãos públicos a passarem em direto as mensagens da nação do titular do Poder Executivo e não permitirem a transmissão das plenárias da Assembleia Nacional. Entretanto, a deputada do MPLA, Luísa Damião, foi citada pela imprensa pública como tendo dito que o diploma vai contribuir para uma maior democratização da informação, o uso correto da informação e para regular os eventuais perigos de um jornalismo irresponsável, bem como primar pelo respeito da ética e deontologia profissionais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o norte, para o UIJ, onde a empresa BBCR acusou a administração municipal do Songo de não pagar mais de 2 milhões de kwanzas referente à reabilitação e pintura de algumas infraestruturas no município em 2013. O ministro Francisco tem os pormenores.
De acordo com o diretor da empresa BBCR, Manuel Mabis, o caso já foi apresentado às entidades de direito na província, entre o governo da província e o tribunal provincial, mas continua a não ter resultados satisfatórios.
Fez uma obra no município do Songo e essa obra desde 2013. Fiz a obra com meu dinheiro próprio. A administração disse que tinha que ter o seu dinheiro depois para que você faz a obra, a administração vai repor. Acabamos a obra, que a primeira que a tinta não presta. Então fizemos, a empresa fez, gastou 2 milhões e 700, que tinha que voltar no zero. Voltamos no zero, assim no zero que voltamos, até hoje gastamos mais 2 milhões e 500, 2 milhões e 500 até hoje. A administração, nem já escrevemos a administração várias cartas ao governo provincial, ao tribunal, já recorremos até hoje, nunca nos deram nenhum quanto.
O responsável acusou ainda a administração do Songo de ter desviado os seus materiais, entre tintas, colchões e andaime. Mabis acrescentou ainda de que são várias empresas que operam naquela localidade e que se encontram na mesma situação. Daniel Eduardo, um dos antigos contratados pela empresa BBCR, continua esperançoso no salário que nunca lhe foi pago e confessou as dificuldades por que passa a empresa.
É verdade que passa. Até hoje, até dia de hoje, os trabalhadores da empresa, até dia de hoje, estão chateados a dona da empresa.
Teram uma situação ao governo da província?
Já colocamos tudo, não há resposta.
A Voz da América procurou ouvir a versão da administração municipal do Songo por via telefónica, mas sem sucesso. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Em Benguela foi anunciado que as autoridades desmantelaram uma rede de falsificadores e vendedores de dólares falsos. Essa rede, sem dúvida, que tinha o seu negócio em crescimento devido à falta de moeda estrangeira nos mercados angolanos. O administrador municipal do Lobito denunciou, entretanto, o que chamou de um circuito de amigos que fica com as divisas graças a negócios e relações com gestores bancários. João Marcos.
Num frente a frente com os gestores dos bancos de poupança e crédito e de Fomento Angola, Alberto Ngongo adiantou que os amigos de funcionários bancários não têm ocupação profissional, mas detêm a hegemonia na luta pelo acesso aos dólares e aos euros.
Há um grupo de jovens aqui no Lobito que assim às 10 horas vão, essa hora são 10 e um quarto, vão só aí na pastelaria Flamengo, acordaram agora, vão lá toda hora, matar, não trabalham, não fazem nada, o business deles é só dólares. E eles falam, não guardam segredo, vai no balcão tal do BFA, você precisa de dinheiro, depois troca, etc. Você que vai viajar, que a lei te dá direito para ir comprar dólar, mesmo que não tenha, que está difícil agora, não te dão. Mas esse grupo de jovens estão lá, até falam o nome do balcão, o nome do gerente.
Nem com o bilhete de passagem, a poucos dias de uma viagem, o administrador do Lobito conseguiu arrancar do BFA algum dinheiro.
Num dos balcões do BFA. Fui lá para buscar dinheiro, tenho a viagem para Portugal. Não me deram, mas um jovem que não tinha viajado, estava a sair, no mesmo pé comigo, ainda me perguntou na porta. Só não me disse, teve a coragem de me dizer isso. Eu disse que vinha buscar dólar, porque já estava a tratar há um mês, que não me deram. E ele estava a dizer que não, não vou viajar, mas me deram 3 mil euros. Estava a sair com 3 mil euros, só para ir fazer negócio.
O desabafo de um dirigente, dias depois do desmantelamento de uma rede que falsificou quase 600 mil dólares norte-americanos. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Pinto Caimbambo, refere que alguns empresários, ávidos de divisas para importações, poderiam ter sido vítimas deste grupo.
Foram detidos 54 elementos com respectivos meios. Este é um trabalho bastante aturado dos serviços de investigação criminal que foram seguindo os rastilhos desta rede ao ponto de passarem a sua detenção em flagrante com este valor bastante avultado. Lá são 597.800 dólares. É muito dinheiro na posse destes indivíduos.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, a emissão da Voz da América está a ser transmitida na sua totalidade de hora e meia pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, estamos na internet em www.voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O congresso do MPLA está à porta, pois em Malanje o MPLA realizou uma manifestação de apoio à candidatura de Eduardo dos Santos à presidência do partido. O secretário provincial do MPLA, Norberto Fernandes dos Santos, disse que o seu partido vai doravante responder ao que disse serem insultos da oposição contra o seu líder, Isaías Soares.
O político que discursava para milhares de militantes e apoiantes do partido maioritário no campo de jogos Valória advertiu que José Eduardo dos Santos é o símbolo da unidade nacional. Deve ser respeitado por ser o presidente de todos os angolanos.
Os angolanos, mesmo que não gostem do MPLA, mesmo que não gostem dele, mas não têm o direito de ofender. Ele tem família, tem filhos, tem mulher. Vamos começar a dar a resposta à letra também. Vamos começar a responder letra por letra. Cada vez que eles falarem do presidente a insultar, vamos responder também à letra. Porque eles estão a pensar que o MPLA como está calado, podemos fazer tudo. Não, não podemos fazer tudo.
Dos Santos, que convidou os militantes do partido e a população de Melange a aderirem ao registro eleitoral, que inicia a 25 deste mês em todo o país, refutou ser o mentor da aludida intolerância política denunciada pelos dirigentes dos partidos da oposição representados na região. O também governador provincial reafirmou a sua posição, segundo a qual seus opositores afixam símbolos e propaganda do partido na calada da noite.
Se você não tem nenhum militante, vai pôr bandeira lá para quê? Uns põem à noite, eu já lhes disse isso. Eu disse não, não. Eu disse, os sobas estão-me a dizer, eles dormem, quando acordam, eles põem uma bandeira. Quem é que põe a bandeira? E o resultado? O soba disse que eu tenho a minha bandeira lá na casa.
Norberto Fernandes Santos, no termo de uma marcha de apoio à candidatura de José Eduardo dos Santos a presidente do MPLA no 7º Congresso Ordinário que inicia na próxima quarta-feira em Luanda, onde Malanje estará representado com 100 delegados. Isaías Flores Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, pois a dois dias do Congresso do MPLA, os delegados das províncias começaram a chegar a Luanda. No Namibe, o Armando Xicoca recolheu-nos as opiniões dos delegados desta província que afirmam estarem concentrados na vitória nas eleições do próximo ano.
Em declarações prestadas à imprensa local, Caíta Cavaco, congressista vindo do município do Camucuyu, disse, no entanto, que o MPLA tem responsabilidades acrescidas no que diz respeito ao bem-estar da população.
Como sabe, o MPLA é o partido que governa o país, portanto, tem a responsabilidade acrescida de fazer tudo para que o povo viva bem. O viver bem tem que ser traçado neste Congresso. As linhas mestras para que o país possa tomar o rumo esperado por todos.
Xindongo António é congressista vindo do município agropecuário da Bibala e diz que o 7º Congresso vai traçar linhas mestras visando o país sair da crise que se encontra.
Como sabe, dentro de sensivelmente um ano, realizaremos as eleições e é de esperar que neste magno evento possam ser traçadas estratégias com vista à conquista do pleito eleitoral de 2017. Queremos dar confiança aos nossos militantes que deste Congresso o partido vai sair mais coeso.
As comunidades autóctones mucubais, que desde 1975 eram tidas como fiéis ao MPLA, desta vez deixaram de ter representação no Comitê Central do Partido dos Camaradas, com a exclusão de João Matonguela, bastante contestada, o único sobrevivente das escolas provisórias e da tribo Mucubal, o único técnico superior, que nos últimos tempos conseguiu licenciar-se em Direito e agora a fazer mestrado. O vice-governador Alcides Gomes Cabral e a administradora do município do Virei, Juliana Fonseca, tidos como pessoas de confiança do secretário provincial do Namíbia do Partido dos Camaradas, Luiz Falcão Pinto de Andrade, são os novos rostos a membro do Comitê Central do MPLA, enquanto que a exclusão de Armando Valente levanta outro celeuma por parte das vozes sonantes do seio do Partido dos Camaradas. Monsâmeres, Voz da América, Armando Xicoca.
Na página desportiva, vamos começar, claro, está nos Jogos Olímpicos. Hoje em jogo, 17 medalhas de ouro. A salientar no atletismo, os 400 metros femininos e os 800 metros e salto à vara em masculinos. No Rio de Janeiro está o Álvaro Lugero de Andrada. Álvaro, o que é que se passa?
Apesar de ter perdido com a Espanha por 26 a 22, a seleção angolana de handball é a única representante dos países africanos de língua portuguesa a passar à fase seguinte dos Jogos Olímpicos. Amanhã, as angolanas enfrentam a Rússia, uma equipa considerada difícil pelo técnico Filipe Cruz, que diz, no entanto, que tudo pode acontecer.
É uma equipa muito forte, que corre muito, muito fisicamente, bem dotada, até técnica e taticamente também. Mas que os quartos finais são os quartos finais, onde cada jogo tem a sua história e nós temos as nossas opções e tudo iremos fazer. Acaba por ser o jogo mais importante. Se conseguimos vencer nos quartos finais, estamos logo a disputar uma medalha que é ótimo, que seria fantástico para Angola.
Os moçambicanos Moussa Chamuni em canoagem e o atleta dos 400 metros, Kurt Couto, também foram eliminados. Como disse a Voz da América, o chefe da missão, Valige Tawabu.
A canoagem teria conseguido passar para meias finais, mas não foi além disso. O Kurt Couto fez, portanto, 49.74 contra 48.37 do vencedor.
Enquanto no Rio de Janeiro ecoou ainda a vitória do jamaicano Usain Bolt nos 100 metros ontem, ele que é idolatrado aqui na Cidade Maravilhosa, o Comitê Organizador do Rio 2016 lamentou hoje o assalto aos atletas da natação dos Estados Unidos na madrugada de domingo. Sentimos muito pela violência que chegou tão perto dos atletas. Esperamos que todos estejam seguros em todas as partes da cidade e pedimos desculpa a esses envolvidos, disse o diretor de comunicação do Comitê Organizador do Rio 2016, Mário Andrada. Voz da América, Rio de Janeiro, Álvaro Lugero Andrada.
As chamadas dívidas escondidas de Moçambique abalaram a confiança internacional no país. Estudam-se agora hipóteses para o governo poder sair desta crise. O jurista José Machicam falou com o Ramos Miguel.
A consequência mais imediata que eu visualizo é estas dívidas serem imputadas às pessoas, não é, que estiveram por trás disto e ficar o Estado moçambicano desonerado destas obrigações.
E qual seria a consequência deste caminho, digamos, para a credibilidade do Estado moçambicano nos mercados internacionais?
O Estado moçambicano passaria a ser visto como um Estado não idóneo, não sério. Isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique.
Era o jurista José Machicam, ele estava a falar com o Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma versão bem mais alargada desta questão, com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vamos ter outras também de Moçambique e da Guiné-Bissau com os últimos desenvolvimentos políticos. Isto dentro de aproximadamente 2 minutos, quando entrar aqui o Eduardo Ferro de serviço. Até lá, vamos ficar com a música de Michael Jackson, Don't Stop Until You Get Enough.
But you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos: Donald Trump apresenta plano de luta contra o Estado Islâmico, Zâmbia, presidente reeleito com mais de 50% dos votos, na Nigéria, Boko Haram publica vídeo de raparigas raptadas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública diz que o regime administrativo nacional conduz à nulidade da chamada dívida soberana, mas juristas dizem que, se isso acontecer, vai afetar ainda mais a credibilidade do país nos mercados financeiros internacionais. Ramos Miguel.
Alguns setores da sociedade moçambicana e não só defendem a teoria de uma eventual nulidade de todo o processo que está por detrás das chamadas dívidas escondidas. O CIP, numa recente análise sobre esta matéria, diz que na contratação das dívidas para as empresas Ematum, Proíndicos e Mozambique Asset Management foi violado o preceituado constitucional de que compete à Assembleia da República autorizar o governo a contrair ou conceder empréstimos. Juristas dizem que, se ficar juridicamente assente que realmente se trata de dívidas nulas, a principal implicação é a não vinculação do Estado moçambicano ao pagamento destas obrigações. Jurista José Machicame.
A consequência mais imediata que eu visualizo é estas dívidas serem imputadas às pessoas, não é, que estiveram por trás disto, e ficar o Estado moçambicano desonerado destas obrigações.
E qual seria a consequência deste caminho, digamos, para a credibilidade do Estado moçambicano nos mercados internacionais?
O Estado moçambicano passaria a ser visto como um Estado não idóneo, não sério. Isso abalaria profundamente a confiança dos seus parceiros internacionais, das empresas que eventualmente estivessem interessadas em investir em Moçambique, nessa resolução de fazer negócios em Moçambique.
Por seu turno, o jurista Ignésio Francisco diz que o Estado moçambicano não tem dinheiro, mas deve honrar os seus compromissos para não continuar a ser penalizado pela agência de anotação. Recentemente, o célebre sociólogo português Boaventura Sousa Santos também defendeu que era importante que se divisasse de forma nítida a natureza destas dívidas. O objetivo é saber qual é o nível de responsabilidade do Estado moçambicano e se este tem de ficar com essas dívidas, tendo sempre presente que o Estado agiu como avalista e não como devedor principal. Isto significa que o Estado assume as dívidas em caso de incumprimento do principal devedor, que são as empresas públicas, e os moçambicanos não pagam essas dívidas.
Eu entendo que, muito provavelmente, a discussão em relação à nulidade destas dívidas tem a ver com o fato de várias normas do ordenamento jurídico moçambicano terem sido violadas. Ou seja, muito provavelmente, entidades públicas moçambicanas fizeram no exercício das suas funções de dirigentes, de governantes, entretanto, fora do interesse do Estado moçambicano. Porque se perceber que deliberadamente o Estado moçambicano foi lesado, pode entender-se que toda esta ação não teve em conta os interesses do Estado moçambicano. Logo, as pessoas que agiram neste processo exorbitaram o mandato das suas funções. Sobretudo se verificar que as verbas que resultaram deste endividamento em nenhum momento serviram aos interesses do Estado moçambicano. Isso pode ser usado como argumento para arguir ou para evocar a nulidade destes negócios.
Refira-se que, em relação a estas dívidas, a Procuradoria-Geral da República diz haver abusos criminais que devem ser apurados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique. A ministra moçambicana da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, assegurou que novas reformas na gestão das finanças públicas vão permitir travar os desvios de fundos que lesam anualmente o Estado em milhões de meticais. André Batista tem mais pormenores.
Carmelita Namashulua disse que os recentes relatórios de fraude financeira no Estado são fruto de um aperto no controle interno com a introdução de várias reformas no sistema de gestão financeira na função pública, além de maior intervenção e articulação com a Inspeção Geral das Finanças.
O que nós estamos a fazer neste momento é isso, de reforçar o controle. E estamos a reforçar. E todo aquele que desviar os fundos do Estado, este leva pela medida.
O Estado moçambicano foi desfalcado em mais de 1 milhão e 200 mil dólares só nos primeiros 6 meses de 2016 por ações de corrupção protagonizadas por funcionários públicos, incluindo o desvio de fundo, levando à abertura de 474 processos e detenção de 90 funcionários. Recentemente, no recém-criado distrito de Vanduze, o administrador local foi afastado do cargo por denunciar uma adjudicação fraudulenta do seu subordinado de 17 obras a um único empreiteiro que facilitou o desvio de 24 milhões de meticais. Questionado sobre o assunto, a ministra disse que foi descoberto o desfalque e um processo judicial está em curso para que seja obrigado este funcionário a devolver os fundos sem abordar sobre os relatos de favores políticos no caso.
Assim como o que aconteceu aqui, também há medidas que estão em curso, no sentido de que seja obrigado esse funcionário a poder devolver os fundos que supostamente se diz ele ter extorquido. Digo isso porque, como eu disse, o processo ainda está em apuramento para se verificar qual é o grau do seu envolvimento.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Uma missão da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, a CDAO, encontra-se na Bissau para mais um esforço diplomático e para apresentar às autoridades guineenses o novo representante residente, Lassana Kassama.
A delegação esteve reunida com o presidente da República, José Mário Vaz, mas horas antes encontrou-se com o líder do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, e o governo através do ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Soares Xambu. Os encontros, segundo a CDAO, visam recolher informações sobre os últimos desenvolvimentos ligados à atual crise política que deixou o país bloqueado há um ano. O chefe da missão e presidente da comissão da CDAO, Marcelo Alen de Souza, responsabiliza o PIGC e o PRS pela atual crise, cujo epicentro figura agora no Parlamento. E sobre a continuidade da ECOMIB, força estacionária militar desta organização subregional no país, o presidente da comissão da CDAO deixou claro que a missão não vai continuar na Guiné-Bissau eternamente.
A ECOMIB ne peut pas rester éternellement en Guiné-Bissau. Coûte cher et de plus en plus les chefs d'État m'ont demandé d'organiser la démobilisation.
CDAO volta à Bissau. Informações oficiais sugerem que a missão tem por objetivo apresentar o novo representante residente da organização em Bissau, Blaise Diplo. Contudo, uma fonte diplomática disse à Voz da América que, paralelamente a isso, a missão está a aproveitar a ocasião para fazer a reavaliação da necessidade ou não da vinda de uma delegação de alto nível de alguns chefes de Estado da CDAO para ultrapassar de vez a crise política vigente. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, prepara-se para apresentar os seus planos para fazer frente ao terrorismo internacional. Na semana passada, participando em comícios políticos e entrevistas à televisão, Trump repetiu que, devido às suas políticas, o presidente Obama e a então secretária de Estado Hillary Clinton, e agora a sua adversária nestas presidenciais, criaram o grupo Estado Islâmico.
I've been saying that Barack Obama is the founder. Barack Obama, number one, is incompetent, and number two.
Tenho vindo a dizer, disse Trump, que Barack Obama é o fundador. Em primeiro lugar, Barack Obama é incompetente e, em segundo lugar, é o fundador, na verdadeira acepção da palavra. Trump salientou posteriormente que estava apenas a ser sarcástico quando fez aquelas declarações, mas continua a defender a tese de que as políticas de Obama ajudaram o grupo extremista a crescer. Trump prepara-se agora para apresentar o seu plano para confrontar os militantes do Estado Islâmico no Médio Oriente. Numa entrevista ontem à rede de televisão americana ABC, o senador republicano Jeff Sessions, um apoiante de Trump, referiu-se a esse plano.
He's going to talk about how we restore credibility with our allies and friends in that region.
Ele falará de como restaurar a credibilidade junto dos nossos aliados, disse Sessions, acrescentando que os amigos nessa região também resistem a esse tipo de terrorismo. Enquanto isso, a candidata presidencial do Partido Democrático, Hillary Clinton, desloca-se esta semana aos estados da Pensilvânia, Ohio e Carolina do Norte, considerados como vitais e onde, segundo os analistas, serão decididas as eleições de novembro próximo. Hillary Clinton desfruta, segundo as últimas sondagens, de uma crescente vantagem nesses estados em relação ao seu adversário republicano, Donald Trump. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português. O governo nigeriano indicou que está a contactar com o Boko Haram depois de ter sido publicado um novo vídeo pelo grupo rebelde apresentando cerca de meia centena das jovens que foram raptadas em Chibok. No vídeo, os militantes referiram que várias jovens já morreram e indicam desejar uma troca de prisioneiros. Paulo Oliveira.
O novo vídeo publicado no YouTube apresenta um indivíduo mascarado trajando um camuflado. Encontra-se à frente cerca de 50 jovens usando hijab e no vídeo o indivíduo usa o idioma Hausa. Deseja informar o governo nigeriano para libertar as pessoas que mantêm detidas em Abuja, Lagos e Maiduguri. Trata-se, aliás, de uma exigência que o Boko Haram já tinha feito anteriormente. Agora, os ativistas sustentam que, para bem das jovens de Chibok, chegou a altura do governo nigeriano negociar. Oluntunji Olunrayindu, um dos dirigentes do grupo, Libertem as Nossas Jovens, que teve início na capital nigeriana Abuja, considera tratar-se de chantagem. Embora se trate de chantagem, mas o facto de que elas ainda continuam vivas significa que devemos manter um canal de negociações. No vídeo, as jovens parecem confusas e o indivíduo segura um microfone para perguntar à jovem de onde é proveniente. A Voz da América falou com a mãe da jovem que disse chamar-se Dorcas, embora no vídeo a jovem responda pelo nome que lhe foi dado pelos raptores. No vídeo, a jovem faz-se eco da exigência do Boko Haram para a libertação dos seus elementos em troca da libertação das jovens. Para os pais das jovens de Chibok, o vídeo evoca tristeza e o alívio pelo facto de algumas das jovens se encontrarem vivas. O vídeo termina, aliás, com imagens de corpos ensanguentados que o indivíduo precisa serem das jovens de Chibok que foram mortas em ataques aéreos nigerianos. O advogado de direitos humanos, Emmanuel Ogebe, baseado aqui em Washington, onde tem promovido da causa das jovens junto dos congressistas. A questão reside no facto do Boko Haram apresentar prova de vida, colocando-se a questão de saber por que razão o governo não está a negociar. Um porta-voz presidencial confirmou à Voz da América que o governo viu o vídeo e procurou contacto com o Boko Haram, mas que está a ser cauteloso. O Boko Haram encontra-se no meio de uma crise de liderança que rompeu após o Estado Islâmico ter anunciado al-Barnawi como tendo substituído Abubakar Shekau. Nos últimos dias, os dois indivíduos divulgaram mensagens condenando-se mutuamente e esta luta pelo poder pode afetar a possibilidade de negociações.
O governo dos Camarões tem vindo a deter ou admitir membros de uma milícia de autodefesa no norte do país, temendo que o grupo Boko Haram esteja a tentar convencer alguns deles a virarem-se contra as suas próprias comunidades. Segundo o governador da região mais a norte dos Camarões, Mijiwaya Bakari, o governo tem razões para crer que Boko Haram esteja a tentar infiltrar grupos de autodefesa naquela região. Segundo Bakari, é preciso separar o trigo do joio e travar mais infiltrações dos militantes que podem pôr em risco o bom trabalho que os grupos de autodefesa vêm fazendo. Bakari não especificou quantos elementos do grupo de vigilantes foram detidos, mas a imprensa local diz que pelo menos 70 pessoas foram levadas pela polícia de uma dezena de aldeias fronteiriças e que prosseguiam as rusgas naquela região. As autoridades não deram também exemplos dos modos como a alegada cooperação de alguns elementos com o Boko Haram se traduziu por ataques. No mês passado, a Organização Amnistia Internacional acusou os camarões de efetuarem detenções arbitrárias e de outras violações dos direitos humanos de alegados apoiantes do Boko Haram. Segundo a Amnistia, mais de 100 pessoas foram condenadas à morte desde 15 de julho em julgamentos que aquela organização considera como muito injustos. O governo acusa, no entanto, o relatório da Amnistia Internacional de estar eivado de ideias pré-concebidas. Abdul Garba, o líder de um grupo de autodefesa na região nortenha de Kolofata, junto à fronteira com a Nigéria, diz que os rebeldes estão a prometer melhores condições e a convencerem alguns a trabalharem como espiões. Segundo Garba, o governo camaronês devia dar aos grupos de autodefesa alimentos e material para fortalecer o seu moral. Melhorar as condições de trabalho, acrescentou, faria com que funcionássemos de acordo com as expectativas do governo. Os grupos de autodefesa têm ajudado as forças militares do governo dos Camarões a patrulharem as aldeias das zonas mais remotas, mas dizem que se trata de um trabalho duro e perigoso e que precisam de mais treino. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Em outubro, a Costa do Marfim vai realizar um referendo constitucional. O presidente Alassane Ouattara apoia a iniciativa, que poderá criar um Senado e um novo posto de vice-presidente, mas a oposição não partilha o seu entusiasmo, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
Uma das razões para a reforma da atual Constituição, disse o presidente Alassane Ouattara, é a remoção de um artigo sobre a nacionalidade que teve influência na Guerra Civil. Os opositores de Ouattara usaram o artigo para bloqueá-lo de diversas eleições, alegando que os seus pais não nasceram na Costa do Marfim, daí não ser elegível. O economista, formado nos Estados Unidos, foi eleito chefe de Estado em 2010 e assumiu o poder no mesmo ano, depois de meses de conflito entre os seus apoiantes e os do anterior presidente, Laurent Gbagbo. A Costa do Marfim manteve o seu papel de líder mundial na produção de cacau, apesar da Guerra Civil, e desde então Ouattara ganhou as eleições, tendo assumido a mudança da Constituição como uma das suas metas. O novo texto não foi ainda divulgado, mas quando o presidente anunciou alguns dos pontos, nomeadamente a criação de um Senado e um novo posto de vice-presidente, houve reclamação da oposição, alegando que tal é resultado da falta de diálogo nacional e consenso.
E quando on met en place une constitution, c'est l'ensemble des Ivoiriens, à travers les forces vives de la nation, que en discute.
Bamba Morifer, porta-voz da COD, coligação da oposição, diz que todos os costamarfineses deveriam ter participado no debate da nova Constituição e que o presidente deveria ter seguido padrões internacionais e criar uma comissão para efeito para o debate profundo. A oposição diz que a atitude de Ouattara coloca o país numa situação delicada e que a ideia de criar o posto de vice-presidente visa essencialmente permiti-lo escolher o sucessor, além da intenção de indicar um terço dos senadores.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. No sul da França, está a aumentar a tensão em torno dos burkini, trajes de banho usados por algumas muçulmanas mais conservadoras. Grupos de defesa dos direitos humanos querem processar a cidade de Cannes, que recentemente baniu o uso de tais peças de vestuário em praias públicas. De novo, o Amâncio Miguel.
O banimento de burkini foi aprovado silenciosamente no mês passado em Cannes, cidade famosa pelo seu festival de cinema e não pelo seu posicionamento religioso. O presidente do município, David Lisner, fez referência ao recente ataque na vizinha Nice para sustentar o banimento. Lisner disse que o uso de roupa mostrando ligação religiosa pode perturbar a ordem pública e disse à imprensa francesa que tal peça era símbolo do extremismo islâmico, mas símbolos de outras religiões, como a kippá e o véu judeus, são permitidos. Outra cidade vizinha de Cannes aprovou o mesmo banimento. A medida surge após um parque próximo de Marselha ter cancelado um evento designado Dia de Burkini, agendado para setembro. Valérie Bauer, membro do Parlamento, disse à televisão que concordava com a medida.
E hoje, inciter as mulheres a se couvrir de cette façon, c'est vraiment aller contre la dignité humaine. Parce que le voile,
Valérie diz que incitar as mulheres a cobrir o corpo é contra a dignidade humana. Ela diz que o véu não é algo inocente. Grupos de defesa dos direitos dos muçulmanos não concordam e prometem desafiar a medida. Ben Mohamed, secretário-geral da Confederação Francesa de Muçulmanos do Sul, diz que a medida injustamente atinge os da sua região e não é nenhuma resposta à luta contra o terrorismo. Quando se fala sobre os muçulmanos, tudo é problemático. A comida, a roupa, as piscinas e agora as praias, diz Ben Mohamed. Não é a primeira vez que burquinis e outros símbolos dos muçulmanos são banidos. As autoridades baniram o uso de niqab e de véus nas escolas. Questões como comida halal nos cafés também já levantaram problemas. Alguns dizem que tal é contrário a crenças seculares e outros argumentam que viola a liberdade de expressão.
E amigo ouvinte, como habitualmente, vamos agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar, claro, está nos Jogos Olímpicos, hoje em jogo 17 medalhas de ouro, a salientar no atletismo os 400 metros femininos e os 800 metros e salto à vara em masculinos. Natação ainda não acabou, não senhora, hoje temos a maratona feminina em mar aberto, 10 quilómetros a nadar. Ontem o Usain Bolt da Jamaica fez história. Venceu no atletismo os 100 metros, tornando-se no primeiro atleta a vencer 3 medalhas de ouro seguidas no mesmo evento em 3 Jogos Olímpicos. Bolton tem ainda a oportunidade de alcançar o mesmo feito se vencer os 200 metros e os 4 por 100 metros. Ontem, Bolt correu os 100 metros em 9 segundos 81 centésimos. Ontem, o sul-africano Wayde van Niekerk conseguiu quebrar um dos míticos recordes do mundo. Foi nos 400 metros. O recorde durava há quase 17 anos, com o tempo fantástico de 43 segundos e 30 centésimos. Van Niekerk bateu o recorde anterior com menos 15 centésimos, que o anterior recorde, portanto, que estava em vigor desde 1999. A salientar ainda ontem que o britânico Andy Murray revalidou o título de ténis, batendo no final o argentino Juan Martín del Potro 3-1, parciais de 7-4, 4-6, 6-2, 7-5... Hasta la vista, Juan. Nas medalhas, Estados Unidos comandam um total de 69 medalhas, sendo 26 de ouro. Em segundo lugar, está agora a Grã-Bretanha com 38 medalhas, sendo 15 de ouro. China está em terceiro. Tem mais medalhas que a Grã-Bretanha, tem 45. Tem as mesmas de ouro, 15. Tem menos de prata. A Grã-Bretanha tem 16 de prata, a China tem 13. África do Sul é o melhor país africano, 7 medalhas. Uma de ouro, 5 de prata, uma de bronze. Quênia tem 3 medalhas, uma de ouro, 2 de prata. Etiópia, uma de ouro, 3 de bronze. No Rio de Janeiro está o Álvaro Lugero de Andrada. Álvaro, o que é que se passa?
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Apesar de ter perdido com a Espanha por 26 a 22, a seleção angolana de handball é a única representante dos países africanos de língua portuguesa a passar à fase seguinte dos Jogos Olímpicos. Amanhã, as angolanas enfrentam a Rússia, uma equipa considerada difícil pelo técnico Filipe Cruz, que diz, no entanto, que tudo pode acontecer.
É uma equipa muito forte, que corre muito, muito fisicamente, bem dotada, até técnica e taticamente também. Mas que quartos finais é os quartos finais. Onde cada jogo tem a sua história e nós temos as nossas opções e tudo iremos fazer, acaba por ser o jogo mais importante. Se conseguimos vencer nos quartos finais, estamos logo a disputar uma medalha que é ótimo, que seria fantástico para Angola.
O cabo-verdiano radicado nos Estados Unidos, Jordi Andrade, também não passou da primeira fase hoje, ficando no quarto lugar da primeira eliminatória nos 400 metros barreiras. Os moçambicanos Musa Chamuni em canoagem e um atleta dos 400 metros barreiras Kurt Couto também foram eliminados, como diz o chefe da missão Valiz Tawab.
A canoagem teria conseguido passar para meias finais, mas não foi além disso. O Kurt Couto fez, portanto, 49.74 contra 48.37 do vencedor.
Mas os Jogos Olímpicos não são apenas desporto. Há protestos, embora poucos. Há grupos religiosos que aproveitam para divulgar a sua fé. Há atividades culturais de diversa índole. E há a Casa de África.
A
Organizada pela Associação dos Comitês Olímpicos dos Países Africanos, a Casa de África pretende mostrar principalmente a influência africana no Brasil, mas também dar um cheirinho do que acontece no continente, como explica o assessor para a imprensa Everardo Silva.
Além das atrações culturais, que nesse momento está passando agora um grupo de capoeira, nós temos também workshops de cultura africana, contando histórias da cultura africana, das grandes tribos africanas e sua cultura que foi vinda para o Brasil. A arquitetura e principalmente pinturas africanas que estão aqui representadas em vasos, em tecido. Inclusive, a grande sensação são os tecidos multicoloridos.
A grande atração é um avião no qual as pessoas podem ver um voo simulado ao continente e um filme de 3 minutos. Mas há música, roupas e acessórios.
Legal de todas as casas que a gente foi, olha que foram bastantes, e essa aqui é que está tendo maior interatividade.
Os responsáveis esperavam receber cerca de 600 pessoas por dia, mas a média até ontem foi de 6 mil. Voz da América, Álvaro Lugero Andrade, Rio de Janeiro.
Vamos para o futebol. Iniciam-se as épocas. Na Alemanha, Bayern de Munique conquistou pela quinta vez a Supertaça. Bateu o Borussia Dortmund 2-0. Espanha, Supertaça em duas mãos. Ontem, primeira mão, Barcelona foi a Sevilha ganhar por 2-0. Inglaterra começou o campeonato a salientar a vitória do Liverpool no campo do Arsenal por 4-3. Manchester United e Manchester City ganharam. Bem, não convenceram. Em Portugal também se iniciou o campeonato. Benfica, atual campeão, foi ao campo do Tondela ganhar por 1-0. O treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que há trabalho a fazer.
Nós estamos sempre à procura de que as equipas melhorem. E é evidente, numa primeira jornada, ainda nada está 100% alcançado nem realizado. Portanto, temos trabalho pela frente, sabemos disso. Há coisas que naturalmente temos que melhorar, há coisas que os próprios jogadores, naturalmente, com o jogo, vão melhorando. E portanto acho que é um processo natural.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O Sporting ganhou em casa ao Marítimo por 2-0. JJ Jorge Jesus, o treinador do Sporting, disse também que há que melhorar. Interrogado sobre notícias de que o seu meio-campista João Mário poderá estar de saída, Jesus disse que não sabe nada sobre isso.
O Sporting neste momento tem 5 jogadores que estão a ser cobiçados até o mercado fechar, é complicado, portanto é preciso saber gerir muito bem estes interesses individuais e coletivos e alguns egos. Daqui para a frente, o que é que vai se passar ele e os outros, sei tanto como você.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos publicados nesta segunda-feira, 15 de agosto. O Washington Post dá destaque às presidenciais americanas com uma biografia na primeira página da candidata democrática Hillary Clinton. Quanto ao New York Times, diz que os liberais do Partido Democrático estão preocupados com os esforços de Hillary Clinton de atrair mais republicanos insatisfeitos com o candidato republicano às presidenciais Donald Trump. Por último, o Wall Street Journal afirma que os democratas estão a preparar-se para uma eventual fuga de informações durante a campanha eleitoral. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Eram 14 horas 30 segundos aqui em Washington, onde o céu está pouco nublado e a temperatura é de 34 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Principais temas desta segunda-feira, o candidato republicano Donald Trump vai apresentar plano de política externa. O governo nigeriano indica estar em contacto com o Boko Haram. 15 de agosto de 2016, segunda-feira, estaremos com o trabalho sobre a audição pública das sessões do Parlamento angolano, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O partido que sustenta o governo angolano vai estar reunido em congresso previsto para o próximo dia 17 de agosto, durante o qual vão ser eleitos os quadros diretivos do partido, avaliar o trabalho realizado desde o último congresso e definir a estratégia para as próximas eleições em 2017. Neste conclave do partido liderado pelo engenheiro José Eduardo dos Santos, são aguardados mais de 2 mil delegados, provenientes de todo o país e do estrangeiro. Esta semana, ao discursar durante a 5ª reunião extraordinária do Comitê Central, José Eduardo dos Santos anunciou que a renovação dos atuais membros do Comitê Central do Partido terá ficado aquém do previsto inicialmente. No entanto, a lista a propor pelo Biro Político ao Congresso não foi ainda divulgada, sendo apenas conhecida a recandidatura de José Eduardo dos Santos ao cargo de presidente do partido. Analistas em Luanda são unânimes em afirmar que o nome de Manuel Domingos Vicente, atual vice-presidente da República, é praticamente uma carta fora do baralho, havendo igualmente outras opiniões que admitem que o 7º Congresso do MPLA, a julgar pela vontade do seu líder, pode aprovar o nome de um dos seus filhos como segundo cabeça de lista para as próximas eleições e se consumar uma suposta transição monárquica depois de o próprio José Eduardo dos Santos ter já manifestado abandonar a vida política ativa em 2018. O Congresso do MPLA realiza-se num ambiente macroeconómico particularmente difícil, a julgar pelas consequências da crise financeira, cujas políticas definidas pelo partido que sustenta o governo não têm sido sustentáveis e a oposição responsabiliza a liderança do país. Para Willy Piazza, docente universitário e membro da sociedade civil, o MPLA deve assumir a coragem para introduzir uma nova dinâmica política e abdicar dos preconceitos do passado.
Na verdade, uma das coisas que eu espero que aconteça nesse congresso é o rompimento de um paradigma que eu chamaria que tem sido o MPLA nos últimos, vai lá, 20 anos. Isto é, que apesar de se ter injetado alguma juventude em alguns postos ou em alguns cargos-chave, ainda mantém-se o núcleo que eu considero conservador e mais velho, que tem estado a dirigir o partido e, consequentemente, o país, as províncias também. Então, eu espero que haja, de facto, uma coragem de não só injetar-se sangue novo, mas, acima de tudo, injetar-se uma nova dinâmica naquilo que é o partido e que também possa culminar com a governação no, do próprio país.
Olhando para as elites que o próprio partido suporta, julga que este processo de transição, embora que pode ser natural, mas que venha a ser bastante pacífico e que estas elites possam aceitar todo este processo que vai ser introduzido agora?
Na verdade, olha, deixa-me lhe dizer, uma coisa é aquilo que eu espero e outra coisa é aquilo que prevejo que seja a realidade. Na minha opinião, enquanto não houver mudanças na liderança do próprio partido, enquanto não houver substituição do próprio presidente, que também em si é uma figura já, tanto para além da própria idade avançada que tem, tem uma longa trajetória no próprio partido, e com ele estão muitos outros camaradas que também eu chamaria inclusive de o núcleo duro do próprio partido. Portanto, eu não vejo fácil, portanto, de uma forma fácil, que o atual presidente se mantenha e vai fazendo mudanças drásticas, substituindo alguma dessas pedras que eu chamaria mais velhos, não é? Enquanto ele próprio se enquadra nesta lista, portanto, de mais velhos. O que eu acho que deve acontecer, já que o presidente anunciou que irá sair, que irá deixar a vida política ativa no ano de 2018, eu espero que se tenha coragem mesmo, de começar-se o processo já neste Congresso. Ora, eu sei que muitos poderão dizer que uma mudança como essa não pode ser feita de uma forma brusca, não pode ser feita porque pode afetar estruturas, pode afetar inclusive os eventuais resultados do próprio partido no próximo pleito que vai acontecer no próximo ano. Mas eu diria que é a tal coragem que o MPLA precisa de ter. É a tal coragem que precisa de ter, porque esta preparação de mudança deveria ser, portanto, deveria-se começar há muito tempo. Poderia-se começar, inclusive, logo após a assinatura dos acordos de paz.
Em novembro do ano passado, o líder do MPLA tinha anunciado a renovação de 45% dos cargos de direção nos vários escalões previstos nos estatutos do partido. O politólogo Gildo Matias José considera que a renovação dos quadros diretivos do partido vem marcar um ponto de interseção entre a velha e a nova geração de políticos do partido.
Bem, de facto há uma grande expectativa em relação ao 7º Congresso Ordinário do MPLA. Deixa-me lembrar que o partido desde 77 já está no seu 7º Congresso Ordinário e já realizou 4 extraordinários. E este acontece numa altura particularmente interessante. Porquê? Porque estamos há cerca de quase um ano do próximo pleito eleitoral e o país vive uma situação relativamente crítica. É por estas razões que acho que o Congresso, sendo nos termos estatutários do próprio partido uma instância suprema de deliberação da natureza e caracterização política, ideológica e programática, vai constituir um momento preponderante. Porquê? Porque será nele em que as grandes questões devem ser discutidas, serão discutidas ou deliberadas, e também se perspectivará o sentido e o rumo que o partido que governa vai querer dar ao país e o tipo de soluções que tem em manga para, de alguma forma, ultrapassar a circunstância atual. Creio que o Congresso terá, num primeiro momento, como é de praxe, enfim, nesses conclaves, uma perspectiva de avaliação dos últimos 3-4 anos, né? Estou-me a recordar, por exemplo, da avaliação do Programa de Desenvolvimento Económico e Social, onde me parece que o partido irá tentar ter considerações muito importantes sobre o caminho que trilhou, sobre os ganhos, enfim, que concretizou a nível político, a nível social e a nível económico, e perspectivar desta maneira aquilo que serão os próximos passos em termos de agenda programática. Também parece que será importante, neste sentido, aprovar a moção de estratégia do líder do partido, que de alguma forma vai ser um instrumento norteador, quer não só da própria vida interna do partido, estou-me a referir, por exemplo, da questão da renovação, que me parece ser muito importante, porque poderá marcar um ponto de interseção entre aquelas gerações mais experimentadas a nível de partido e o conjunto de quadros jovens mais apetechados tecnicamente e com uma formação que na outrora não era possível encontrar a nível do próprio partido. Isto poderá, de alguma forma, capacitar o partido para os próximos desafios que se avizinham.
O 7º Congresso Ordinário do MPLA vai dedicar uma atenção particular aos aspectos inerentes à sua qualidade de partido detentor do poder executivo e aos desafios que se colocam aos angolanos, com particular realce para o Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio e de Longo Prazo. Willy Piazza não acredita que o Congresso do Partido no Poder venha a produzir resultados substanciais para minimizar o sofrimento dos angolanos.
Eu, quanto às questões económicas, eu não tenho muita esperança neste Congresso. Porque, para mim, este um Congresso que se realiza a menos de 12 meses das eleições, eu estou a prever que seja mais um Congresso com o objetivo de ver como é que o partido pode conquistar e manter o poder. Portanto, tudo o que for desenhado neste projeto, na minha opinião, vai ser exatamente a volta da conquista e manutenção do poder, porque neste momento vai-se discutir, na minha opinião, quais são os programas que, como um eleitor atento, eu não consideraria que sejam programas consistentes ou programas que realmente possam fazer mudanças de forma sustentável, mas vão-se querer introduzir mudanças que possam inverter, mesmo que seja de uma forma, de uma forma que consideraríamos minimalista, a crise atual que estamos a viver. Com certeza que vai-se tocar nas infraestruturas, vai-se falar sobre o provimento de alguns serviços básicos que em alguns sítios pioraram e vai-se também tentar falar sobre, eventualmente, como se poderá melhorar o acesso às próprias divisas, que tem uma grande implicação na capacidade do país de importar produtos que tem estado, de facto, a fazer falta, não só na cesta básica do cidadão, mas também para suprir algumas necessidades que os cidadãos consideram essenciais. Então, eu acho que este Congresso, realisticamente falando, vai ser mais uma preparação para os grandes desafios eleitoralistas que se avizinham para o ano de 2017. Por isso é que eu não prevejo grandes, portanto, não tenho grandes expectativas sobre como é que isso se vai refletir na vida do cidadão de uma forma efetiva. Por isso é que eu digo que o partido precisa ter coragem e precisa, de facto, estar num ponto de pensar mais no próprio país em si, porque neste momento a impressão que eu tenho é que os desejos e os anseios do partido chegam a ser superiores ou mais importantes do que os anseios e desejos do próprio povo e da própria nação. Portanto, esse é um paradoxo que dá medo, mas eu vejo isso como uma realidade.
Por sua vez, Gildo Matias José considera que o Congresso do MPLA pode reavaliar todos os programas de desenvolvimento que falharam e apresentar novas propostas para os angolanos.
Olhando para aquilo que eram os pressupostos, quer macroeconómicos, financeiros, até se quisermos, e social, o Plano Nacional de Desenvolvimento vinha numa conjuntura de crescimento. É só lembrarmos que, a partir do segundo semestre de 2014, o nosso fôlego financeiro para, de alguma forma, suportar aquilo que era o peso em termos de investimento público para dar corpo ou para dar seguimento ao Plano Nacional de Desenvolvimento, enfim, não foi a mesma realidade. Isto vai pressupor, num primeiro momento, uma reavaliação, ou seja, uma repriorização dos grandes objetivos estruturantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do hercúleo desafio de diversificação das estruturas económicas nacionais, da grande aposta no setor social, embora aqui o governo tenha conseguido, ou tenha conseguido, apesar desta saia justa financeira, conseguido manter os níveis em termos de despesa funcional do Estado para cima dos 40%, me parece ser uma característica importante, mas sim, será um momento de reflexão, de olhar para o plano e, face aos atuais constrangimentos, repriorizar todo um conjunto de medidas de política. Daí que eu acho que, em termos de políticas públicas muito concretas, o que possamos vir a ter no Congresso será, num primeiro momento, uma dinâmica de continuidade, continuidade no sentido de repriorizar todo um conjunto de políticas já anunciadas, porque elas continuam, muitas delas, por se concretizar, embora o Governo terá que fazer um trade-off. É visível que nessa altura o Governo não tenha o mesmo fôlego financeiro para atacar todas as frentes e, sobretudo, o Governo tentará manter, como é a própria matriz ideológica do partido, o MPLA se caracteriza por ser um partido de socialismo democrático, ou seja, uma espécie de centro-esquerda. O Governo procurará, ou o MPLA procurará, manter aqui a agenda social. Porquê? Porque se há uma dimensão quase que dorsal da própria caracterização ideológica do partido, é esta componente, né, do Estado Social, ou seja, das políticas sociais, onde será necessário garantir um modelo de redistribuição de rendimento, um modelo que possa dar continuidade ao combate à pobreza, um modelo que possa, de alguma forma, salvaguardar, sobretudo num período difícil como esse que estamos a viver, as populações mais carenciadas. Me parece ser esse o sentido de formulação da próxima moção de estratégia e que depois também culminará ou terá ecos no manifesto eleitoral que o partido, ou com que o partido se apresentará nas próximas eleições de 2017.
O presidente do MPLA e chefe de Estado há 36 anos anunciou em março último que deixa a vida política ativa em 2018, quando completar 76 anos, mas sem concretizar até agora como será feita a transição ou se pretende ainda concorrer às próximas eleições gerais dentro de um ano. Sobre este processo de transição, Willy Piazza chama a atenção que os interesses nacionais devem estar acima dos interesses pessoais ou partidários.
Eu sei que há uma tendência em África, quando nós temos um presidente no poder por muitos anos, há uma tendência natural de se desenhar uma sucessão monárquica. Portanto, vimos isso no Togo, vimos isso no Gabão, e parece que também está a desenhar-se algo parecido na Guiné Equatorial. Em Angola, eventualmente isto cogita-se que também assim seja. Aliás, já se diz que portanto, o filho varão do Presidente da República possa eventualmente ser o tal que vai ser colocado. Mas, olha, é um passo muito perigoso, na minha opinião. É um passo muito perigoso. E, mais uma vez, eu digo que os interesses do partido, os interesses individuais, não podem estar acima dos interesses de todo um país. Não podem. E engana-se quem pensa que esse povo é tão pacífico como muitos pensam. Este povo não é. Aliás, se nós tivermos que olhar para a nossa história, a história de Angola foi sempre uma história de lutas. Quando os portugueses chegaram a Angola para ocuparem o território, o povo lutou. Para a implantação, portanto, do próprio poder colonial, o povo lutou. Para que os portugueses saíssem de Angola e declarassem a independência total de Angola, o povo lutou. Portanto, Angola é um dos 5 ou 6 países africanos que lutou para a independência. São muitos poucos países em África que lutaram para a independência. Muitos países, a independência lhes foi dada pelas potências colonizadoras que estavam, portanto, a governar esses países. Angola, portanto, o povo angolano lutou. E para que a independência fosse efetiva, entre os próprios angolanos também lutaram. Lutaram contra... Uns disseram terem lutado contra os cubanos, outros disseram terem lutado contra os sul-africanos, mas houve luta. E para acabar com a própria guerra também, o angolano lutou. Portanto, todos os grandes problemas da Angola foram sempre resolvidos com guerra. É um mau passado, é um fardo muito pesado, mas é importante não perdermos esses elementos históricos. E neste momento, a nossa situação social, ou mesmo política, não é das melhores.
Finalmente, Gildo Matias José não vê a saída de José Eduardo dos Santos da vida política ativa como fator suficiente para alimentar especulações sobre uma eventual transição monárquica.
Primeiro precisamos olhar para a dimensão humana, ou seja, há uma dimensão somática, se quisermos, biológica, que impõe limites. Eu acho que é normal porque o cidadão José Eduardo Santos, ou o militante, irá com certeza ouvir os seus pares, ouvir o partido, e com isso poderá vir a tomar uma decisão, enfim, mais final, se quisermos. Agora, eu não olho, enfim, a saída ou a possível saída do presidente José Eduardo Santos como uma possibilidade de uma transição monárquica, né? Isto, enfim, é um falso alarme, e mesmo que no futuro alguém ou algum dos seus progenitores poderá vir a ter um lugar de relevância no partido, isto será dentro daquilo que são as regras do partido. O partido tem regras, o partido tem os seus preceitos para que possa eleger um novo líder. Portanto, mesmo que isto venha a acontecer, será sempre dentro das regras democráticas que o partido tem. Agora, é claro que há sempre, enfim, uma espécie de especulação, até de exagero na percepção que se faz em relação a esses fenómenos. Qualquer que possa vir a ser o sentido da alternância a nível da liderança do partido, ela ocorrerá nos trâmites democráticos, nos trâmites estatutários que o partido tem.
E este Congresso também terá a responsabilidade, eventualmente, de indicar já o segundo cabeça de lista do MPLA para as próximas eleições. Julga que também aqui haverá discussões acesas ao longo deste Congresso?
Eu tenho notado um partido, enfim, coeso, unido e muito preocupado em poder ser a solução dos problemas de Angola. É claro que o próximo Congresso irá dar-nos um sentido da transição que se quer, né? O Dr. Manuel Vicente é, com certeza, um quadro imprescindível para o país. O partido irá refletir se o Dr. Manuel Vicente poderá ou não continuar, se poderemos vir a ter um outro vice-presidente e até um secretário-geral também.
É também essa a sua expectativa, que o próprio secretário-geral também possa ceder o seu lugar para os mais novos?
Quer dizer, tudo pode acontecer e é provável. Eu não consigo olhar de outra maneira se o partido quer eventualmente ou de forma muito vincada fazer uma transição que se quer jovem e muito substancial. Me parece que a nível dos grandes, enfim, lugares da máquina partidária poderão, enfim, ir para lá.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Seagal em Sweet Loving. Seagal and Sweet Loving. Passamos para as notícias desta segunda-feira, o dia 15 de agosto de 2016. O candidato presidencial republicano Donald Trump apresenta um plano de política externa, defendendo uma política externa realista, destinada a destruir o Estado Islâmico e outros grupos extremistas, em vez de estar apostada para a criação de nações à imagem da América. Fontes da campanha de Trump indicaram que o candidato republicano argumentará num discurso no estado do Ohio que os Estados Unidos devem aliar-se a qualquer país, independentemente de divergências passadas, que queira destruir o terrorismo radical islâmico. Milwaukee, no estado do Wisconsin, viveu ontem uma segunda noite de violência com a polícia local, confrontando-se com grupos de protestantes pelo facto da polícia ter morto um negro. A polícia afirmou que uma pessoa foi atingida a tiro durante os protestos e que foi transportada para um hospital. Acrescentou terem sido efetuadas várias prisões. Os protestos começaram, recordamos, no sábado, depois de um agente da polícia ter baleado Sylville Smith, depois de ter interceptado o seu carro devido ao que consideraram como comportamento suspeito. Segundo a polícia, Smith, que se encontrava armado, apontou a pistola ao agente, fugiu do carro, sendo abatido por um polícia também de raça negra. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, foi reeleito num processo renhido que a oposição contesta, alegando fraude. A Comissão de Eleições anunciou que Lungu, o líder do Partido Frente Patriótica, conseguiu mais de 50% dos votos, derrotando Ichilema do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, que obteve 48%. Membros do partido de Ichilema dizem que o resultado das eleições de 11 de agosto foi adulterado e prometeram recorrer. As eleições zambianas foram antecedidas de uma campanha violenta que resultou na morte de pelo menos 3 pessoas. O governo da Nigéria revelou estar a contactar com o Boko Haram após ter sido publicado um novo vídeo apresentando cerca de meia centena de jovens raptadas em Chibok. No vídeo, com a duração de 11 minutos, os militantes referiram que várias jovens já morreram e indicaram desejar uma troca de prisioneiros. O vídeo publicado no YouTube apresenta um indivíduo mascarado trajando em camuflado, encontra-se em frente de cerca de 50 jovens usando hijab, e no vídeo o indivíduo usa o idioma Hausa, informando o governo nigeriano para libertar as pessoas que mantêm detidas em Abuja, Lagos e Maiduguri. Sudão do Sul não está em confronto com as Nações Unidas em torno do plano de intervenção da organização para acabar com o conflito naquele país, afirmou o presidente Salva Kiir, que reagia assim de forma mais moderada à decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o envio de 4 mil capacetes azuis para o Sudão do Sul. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após um recente encontro no Departamento da Defesa com o Conselho Nacional de Segurança, o presidente Obama afirmou que os dirigentes da ISIL sabem que vão perder na Síria e no Iraque. Com o apoio da coligação contra a ISIL, as forças locais têm feito progresso significativo contra a ISIL no Iraque e na Síria. Têm ocupado território-chave à ISIL e continuam a avançar no planeamento e no combate de batalha a caminho de Mosul. Na Síria, afirmou o presidente, estão a encerrar o último acesso da ISIL ao reduto de Raqqa. A componente militar da estratégia da campanha contra a ISIL apresenta grande progresso, indicou o presidente Obama. A campanha aérea da coligação continua a atingir objetivos da ISIL onde quer que os terroristas se tentem esconder. Os pilotos americanos estão a fazer o melhor que podem para evitar baixas civis, em contraste com a ISIL que utilizam não combatentes como escudos. As forças da coligação e locais continuam a abater dirigentes e componentes da ISIL e isso tem tido efeito no comando e controle da organização, bem como na sua disciplina. Nenhum dos dirigentes da ISIL se encontra seguro, vamos continuar a persegui-los, sustentou o presidente Obama. Um grupo terrorista continua a perder terreno no Iraque e na Síria. Forças iraquianas recuperaram Faluja e encontram-se a empurrá-los no vale do rio Eufrates. Estão a empurrá-los no vale do rio Tigre e preparam-se para avançar uma ofensiva contra a Mosul, a maior cidade ainda sob controle da ISIL. Entretanto, na Síria, referiu Obama, uma coligação de forças locais apoiadas pelas nossas forças especiais e ataques aéreos continua a levar o combate contra a ISIL. A coligação combate a caminho da localidade de Manbij, uma porta de acesso de entrada dos combatentes da ISIL que entram e saem para ataques na Europa, o que faz com que a ISIL lute para manter. A ISIL tem tido operação ofensiva com êxito tanto na Síria como no Iraque no espaço de um ano, indicou o presidente Obama. Até mesmo os dirigentes da ISIL sabem que vão continuar a perder. Na mensagem aos seguidores, que cada vez mais reconhecem que podem perder Mosul e Raqqa, e a ISIL está correta, continuou o presidente. Vão perder e vamos continuar a atacar e empurrá-los até que o façam. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, são 14 horas 28 minutos 40 segundos aqui na cidade de Washington. 15 de agosto de 2016, segunda-feira, a emissão da Voz da América chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.